O convite é de Chico Poço Artesiano, Morango Hoffman, PM Escavação e Serviço, Ferragem Pinhalense, Confiança Contabilidade. 6 de junho, festa junina, em Linha Riqueza Pinhalzinho, participe.
Nessa aí eu vou, com certeza, uai.
18 horas e 14 minutos. Boa noite para você que está ligado com a gente. Som Brasil no seu rádio, aqui nas ondas da Rádio Centro-Oeste FM, no 100.9, no Velho Bom Daio. Alô para você que está ligado com a gente online também. Está nos dando a honra da companhia por aqui. Deixa eu mandar um alô para a Veronice Quevedo, aqui de Pinhãozinho. Alô, Marcelo. Marcelo Jungs, aqui da capital da amizade. A Rosane também garantiu a participação por aqui. Forte abraço. Meu amigo Eduardo também está na companhia aqui, ó. Gente, vamos lá para o sorteio, então. Momento muito esperado. A gente sempre fala para você que ligou, para você que participou, muito boa sorte. É a rádio das maiores e melhores promoções. E na quarta-feira tem a quarta da pizza. Está valendo 2 rodízios de pizza para você não degustar em frente ao SESI, aqui na capital da amizade. Inclusive, hoje à noite haverá, logo mais, né? Haverá sorteio de, ou melhor, a rodízio de pizza por R$39,90. É, na quarta-feira hoje, então, lá no degustar em frente ao SESI aqui na capital da amizade. Hoje por apenas R$39,90. Tá todo mundo no convite aí. Vamos lá, então, já temos uma participação por aqui. É uma ganhadora. É uma ganhadora aqui de Pinhalzinho. Alô, você do final do telefone 0814. Alô, você do final do telefone 0814. É aqui de Pinhalzinho, então. É uma ganhadora. É, parabéns a Jaqueline Algaier. Parabéns, Jaqueline Algaier, aqui de Pinhalzinho, também final do telefone 0814. A Jaqueline precisa passar aqui na rádio e retirar o seu vale. Parabéns a Jaqueline Algaier, aqui de Pinhalzinho, ganhadora de hoje.
Toque no seu rádio.
Do rodízio de pizza, hein? Mais 2 rodízios de pizza pra você, então, tá certo? E amanhã tem mais? Amanhã é quinta-feira. Amanhã haverá também o sorteio do Vale Combustível, Vale Gasolina. R$100 em gasolina amanhã. 18h16, já tem um resenha. Agora tem o Miro Saldanha. Na hora do mate.
Da vida cigana que a sorte mundana reservou pra mim. Juntei uns trocados da lida tirana e ergui o meu rancho de barro e capim. E é onde me sento já de mate feito, pois para ser perfeito tem que ser assim. Pra aquecer a alma no sol que ainda arde e olhar a tarde tranqueando pra o fim. Na hora do mate refaço caminhos que o tempo da ninho vem manhã apagar. E ao sabor do mate repasso lembranças, renovo esperanças pra de novo andar. E quem sabe um dia nesse beijo amargo a morte ao largo me encontre a matear. E eu vire uma estrela que no céu se estampa para olhar a pampa, dormir e sonhar. Levo em silêncio, em meio à quietude, a prece dos rudes ao patrão dos pais. Pra quem tem um pingo, um rancho e saúde, nem é atitude querer muito mais. Mas peço que um dia meu rancho se cubra de uma luz tão rubra quanto o sol que vai. E o amor se faça num colo moreno, suor e sereno da noite que cai. Na hora do mate refaço caminhos que o tempo da ninho tem manhã apagar. E ao sabor do mate repasso lembranças, renovo esperanças pra de novo andar. E quem sabe um dia nesse beijo amargo A morte ao largo me encontre a matear, e eu vire uma estrela que no céu se estampa, para olhar a pampa, dormir e sonhar. Na hora do mate refaço caminhos que o tempo daninho teima em apagar, e ao sabor do mate repasso lembranças, renovo esperanças pra de novo andar. E quem sabe um dia nesse beijo amargo, a morte ao largo me encontre a matear, e eu vire uma estrela que no céu se estampa, para olhar a pampa, dormir e sonhar. E eu vire uma estrela que no céu se estampa, para olhar a pampa, a dormir e sonhar. Som Brasil, Centro-Oeste.
Som Brasil pra você, 18:20. Boa noite.
As músicas do pop rock que marcaram época. Você ouve no Vitrola. De segunda a sexta, das 10 à meia-noite.
E aos finais de semana, a partir das 18 horas.
Aqui na Centro-Oeste FM.
Você sabia que muitos atendimentos médicos, exames e cirurgias realizados no Hospital de Pinhalzinho são custeados pela Prefeitura de Pinhalzinho? O convênio aumentou muito em 2025 e garante suporte em pediatria, ginecologia e obstetrícia, além de anestesiologia, ortopedia, cirurgia geral. Tem também exames como tomografia, ressonância e ultrassonografia. Prefeitura de Pinhalzinho. Nosso melhor, nossa gente.
Lei 2790-2026. O Poder Executivo de Pinhalzinho teve um investimento de R$35,23 para a criação e veiculação deste material.
E conosco também vai a Clínica Triquês, hein? Sorrir com confiança muda tudo. E há 6 anos, a Clínica Triquês faz parte da sua história, de muitas famílias também aqui de Pinhalzinho da região, sob responsabilidade técnica da doutora Karine Triquês. A clínica reúne uma equipe completa para cuidar muito bem da sua saúde, da saúde bucal da sua família também, do seu sorriso, da sua autoestima. Uma clínica completa, especialista em implantes, aparelhos ortodônticos, também tratamento de canal em sessão única. Mais conforto e praticidade para você resolver o seu problema sem sofrimento. E para quem busca rejuvenescimento e naturalidade, a doutora Karine é especialista em harmonização facial, com tratamentos modernos e personalizados. Clínica Triquês, saúde estética e cuidado em cada detalhe. Agende hoje mesmo a sua consulta através do 98877-2267. 98877-2267. Clínica Triquês, nessa você pode confiar, a gente indica com muita propriedade para você, é diferenciada. Bem no centro, ao lado da loja Serasa, tem Clínica Triquês.
Não toque no seu rádio. Daqui a pouco tem mais música.
Para você estar sempre bem informado, assine o Jornal Imprensa do Povo. Circulação semanal em toda a micro-região, com caderno completo de opinião, polícia, política, saúde, social e esporte. E para o seu negócio, temos a visibilidade que você procura. Anuncie conosco, Jornal Imprensa do Povo. Fone 3366-3910. Saiba mais acessando imprensadopovo.com.br e nas mídias sociais.
Neste Dia dos Namorados, esteja sempre perto com presentes da São Rafael. Perfume feminino ciclo Velvet, 2 vezes de R$49,99. Perfume masculino ciclo Iconic, 2 vezes de R$49,99. Perfume Hopley 50ml masculino feminino, 2 vezes de R$44,99. Creme hidratante Pro-G, Luxury, Facial ou para mãos, R$24,99. Farmácia São Rafael. Viva bem!
Minuto do Agro, uma produção do Sistema CNA Senar.
Atenção, produtor! O Sistema CNA, FAESC, Senar, sindicatos alerta que o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR 2026, já está disponível para emissão no sistema do INCRA. O documento é obrigatório para comprovar a regularidade cadastral do imóvel rural. O prazo para o pagamento da taxa de serviços cadastrais segue até o dia 17 de junho. A emissão do CCIR é indispensável para operações como compra e venda de propriedades, arrendamento, atualização de matrícula em cartório, acesso a financiamentos e políticas públicas, entre outros benefícios. A emissão do documento pode ser feita no portal do INCRA. A FAESC informa que os sindicatos rurais estão preparados para orientar e auxiliar os produtores na consulta e emissão do CCIR. Os contatos dos sindicatos rurais podem ser consultados no site do Sistema FAESC.
Som Brasil para você, a nossa reta final por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, bom feriado a você, e a gente volta amanhã de tarde, se Deus quiser, a partir das 4:30 da tarde, aqui no comando da programação da tarde da 100.9, tá certo? Bom descanso, bom repouso, e nos falamos amanhã. Fica ligado com a gente, vai lá, fica ligado com a gente então, fica bem, fica com Deus, você pode sempre está ligado com a gente aqui na programação da 100.9. Vem aí, resenha esportiva para você. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.
Quer saber quem é ela? É a coisa mais linda que eu já vi na face da terra. Quer saber quem é ela? Quando eu vi ela chegando, até pensei que fosse uma. Sua boca linda, do cabelão comprido, dos seus olhos castanhos, meu Deus, ela é tudo que eu preciso. Quando ela me beijou, o coração pirou, pirou, pirou. Ela tem cara, tem beijo, tem tudo que precisa pra ser o meu amor. Quando ela me beijou, o coração pirou, pirou, pirou. Ela tem cara, tem beijo, tem tudo que precisa pra ser o meu amor. Da terra, quer saber quem é ela? Quando eu vi ela chegando, até pensei que fosse uma miragem. Era tão linda que o meu coração tirou print e guardou sua imagem. Na sua boca linda, do camelão comprido, dos seus olhos castanhos, meu Deus, ela é tudo que eu preciso. Quando ela me beijou, o coração pirou, pirou, pirou. Seu meu amor, quando ela me beijou, o coração pirou, pirou, pirou. Ela tem cara, tem beijo, tem tudo que precisa pra ser o meu amor.
Valeria Ótica Pérola informa a hora certa.
18:28.
O Dia dos Namorados da Joalheria e Ótica Pérola, em parceria com o Esquinão Lanches do Romário, será inesquecível. Concorra a um fundi especial, um lindo buquê de flores, além de semijoias para ele e para ela. Serão dois casais sorteados. Para participar, passe na Pérola, escolha o presente perfeito para o seu amor, preencha seu cupom e boa sorte. Joalheria e Ótica Pérola, tornando o Dia dos Namorados inesquecível.
Sabe
Sabia que a Rádio Centro-Oeste está na Alexa?
Alexa, tocar Rádio Centro-Oeste 100.9.
Reproduzindo Rádio Centro-Oeste 100.9. Pinhalzinho, Santa Catarina.
Pronto, agora é só curtir a nossa programação.
Fique ligado! Daqui a pouco na RCO, você acompanha o programa Resenha Esportiva. Oferecimento a ONET, Dr. Renan Cascais Lopes, Macocentro Construtora, Pontos Esportes. Em instantes, Resenha Esportiva na RCO.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Coca-Cola 2 litros, original ou zero, R$ 9,98. Shampoo de caspa Clear, leve 400 ml, pague 326,99. Amaciante concentrado Comfort, 1,5 litro, R$ 23,99. Sabonete em barra Dove, 6 unidades, 90 gramas, R$ 26,99. Lava-roupas líquido Omo, puro cuidado, 3 litros, R$ 31,98. Rede Itaipu de supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
100,9.
Rádio Centro-Oeste. Centro-Oeste FM.
O maior edifício de Pinhalzinho no coração da cidade, com apartamentos e salas comerciais de alto padrão, está à venda. Hereditar é vista, é localização, é legado. Construa sua herança, valorize o seu futuro. Conheça as incríveis possibilidades que só o Hereditar oferece, visitando a Macocentro Construtora e Incorporadora. Hereditar, para quem entende que viver bem é construir legado. Macocentro Construtora e Incorporadora, 30 anos construindo confiança.
No campo, na quadra, no jogo da vida, a energia pulsa, a vitória convida. É força, é a sua verdade. Corre, vibra, sente a emoção.
Seu time de uniforme personalizado com a melhor tecnologia é com a Pontos Uniformes. Entre em contato no 99913-2583 ou no Instagram, @ Pontos Uniformes.
Pontos é estilo, é vencer, é show.
Doutor Renan Lopes, cirurgião geral em Pinhalzinho, especialista em cirurgia laparoscópica e robótica, oferecendo mais precisão, segurança e recuperação rápida para seus pacientes. Tecnologia e cuidado a serviço da sua saúde. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99909-7450. Doutor Renan Lopes, consultório na Avenida Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio, anexo à clínica do Doutor Marciano Anselmini, em Pinhalzinho.
Sexta e sábado tem rodízio de pizza no Degustar. São diversos sabores, atendimento de primeira e aquele clima perfeito para curtir com amigos e família. A experiência fica ainda melhor com uma linha completa de bebidas. Se ligue no Instagram, @ restaurante Degustar _PZO. E saiba os dias de rodízio de pizzas especial. Degustar Restaurante Churrascaria e Pizzaria. Na rua João Pessoa, em frente ao SESI de Pinhalzinho.
Resenha Esportiva. Aumente o som. Se ligue nas informações e o bate-papo do esporte na RCO.
Estamos começando mais um Resenha Esportiva nesta quarta-feira, hoje para falarmos sobre o esporte local, também a cultura e algumas informações bastante importantes aqui para o nosso município das décadas passadas, que a gente vai trazer aqui através da exposição que acontece na semana que vem, Camisas, Campos e Campeões. A gente desde já agradece a você pelo carinho da sintonia, da audiência conosco. Também agradecendo aos nossos patrocinadores, a UNET, Dr. Renan Lopes, Pontos Uniformes, Macocentro Construtora e também o Degustar, que sempre estão conosco. A gente recebe aqui o secretário de esportes do município de Pinhalzinho, o Sidney Chabarum, mais conhecido como Maizena. Maizena, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem?
Obrigado, Henrique, obrigado mais uma vez à Rádio Centro-Oeste e participar do programa Resenha, né?
sempre muito importante aqui nós passarmos. Hoje estamos aqui falando um pouco sobre a cultura, sobre o museu, sobre camisas, campos e campeões, memórias do futebol em Pinhalzinho. Então, é gratificante estar novamente aqui no programa.
E quem está diretamente envolvido também com isso e com certeza contribui para a história e resgatar esses momentos que marcaram Pinhalzinho, seja bem-vindo aqui, Bruno.
Muito obrigado, Henrique, mais uma vez pelo convite, participar mais uma vez do Resenha Esportiva. E também quero cumprimentar nossos ouvintes aí que estão escutando a gente. Pra gente é um prazer aqui falar, aliás, duas coisas que a gente mais gosta, né? Que é história e futebol. Com o Maizena, nosso secretário, já adiantou aqui. Nosso trabalho aqui é de, realmente de um resgate, né? Da história do futebol em Pinhalzinho, né? E o legal é que essa homenagem vai abarcar muitas pessoas em vida, né? Isso que é legal. Claro, vários já se foram, mas muitos aí estão sendo homenageados em vida e vão estar lá com a gente, com certeza.
E dando o pontapé inicial, justamente falando sobre isso, como surgiu a ideia de criar, então, essa exposição Camisas, Campos e Campeões?
Bom, Henrique, surgiu meio que de uma conversa informal, né? Ano de Copa do Mundo. E daí eu já, né? Já no começo do ano, né, Maizena? Já falei pro Maizena, olha o que você acha dessa ideia aqui. Mandei algum material, um bruto, assim, umas fotos pra ele dar uma olhada. E ele já deu a carta branca, já deu sinal verde. E daí foi correr pra fazer a pesquisa, né? E a gente contou com a ajuda imensa do Dirceu Suzin, né? Que é a pessoa aqui em Pinhalzinho que tem um acervo riquíssimo, que tem aqui, né, que forneceu a maior parte do material aqui que a gente trabalhou, né, aí para fazer a decupagem, a seleção, né, procurar os créditos de quem faltava, né, fazer a seleção, porque assim, a exposição também tem uma limitação, né, vai ficar faltando muita coisa ainda e, se Deus quiser, a gente vai partir para parte 2 aí, né, porque a gente tentou abarcar tanto os times da cidade, como os do interior, né? Também no meio do caminho a gente se deparou com a questão do Ian Azeira, que ele esteve com a gente ontem e hoje lá no museu, foi muito bacana. Ele tem uma sessão especial na exposição também, que foi o maior jogador da história de Pinhalzinho, a nível, né, mundial, digamos assim. Mas o maior jogador aqui, acho que da cidade, foi o pai dele, né, que atuou aqui, né, por muito tempo, né? Uma história muito legal, que é a do Cano Raseira, cuja história está documentada aqui também na exposição.
E, Maizena, para a secretaria, para a cultura, que envolve várias categorias, e principalmente o futebol, esse esporte, porque a gente vê memórias do passado que marcam aqui o nosso município.
Sem dúvida, né, Henrique? Quando o Bruno procurou lá no início do ano, a gente falou dessa valorização, né? Valorizar o todo, né? E a questão do futebol em ano de Copa do Mundo é gratificante, né? Tu pega ali, ele falou do Suzinho ali, a questão é um almanac, tem tudo, né? Tem várias relíquias guardadas que estarão na exposição também, né, Bruno? Uhum. Então, eu acredito que é de suma importância a gente valorizar essas pessoas que estão em vida, né? Uhum. Falando do Ian, final do ano teve aquele jogo festivo lá no campo do Ajap, participei, conversei com ele, e eu que tenho a lembrança do tempo que ele jogou no Vasco da Gama. É gratificante a gente ver ele em vida e fazer essa valorização, bem como do pai dele, que é o Clênio. A gente tem várias histórias aqui de Pinhalzinho, e o resgate fica valorizado em vida também.
Esse acervo agora, ele retrata mais o futebol de campo, mas Ana e Aranha, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, mas também vai ter o futsal. Quem sabe pro futuro, algo assim, Maizena? Você que é mais ligado no futsal, no esporte da bola
pesada. Maizena dando o aval pra gente, a gente vai fazer futsal e ele vai ser o cara pra ajudar, né?
Não, a questão, que nem quando o Bruno começou, falou sobre a questão das memórias do futebol em Pinhalzinho, né? Uhum. Camisas, campos e campeões. Então, tu fala ali a questão de camisas, ele me mostrou algumas relíquias, camisas antigas, que é gratificante. Ele falando a questão de fazer também do futsal, certamente a gente vai ver essa demanda e vamos estar oportunizando também fazer esse acervo aí também de buscar as histórias do futsal de Pinhalzinho e valorizar todos que já passaram por Pinhalzinho.
Tem uma do futsal aqui, desculpa, do time da empresa do Edmundo Kaiser, né? Então a gente fez uma sessão aqui da gurizada lá do Baixada, então tem pelo menos um registro do futsal aqui. Times escolares, né?
Que bom, né? E nesse acervo, assim, o que a população vai encontrar? Como é que vai funcionar?
Bom, a gente dividiu essa exposição através de sessões, né? Tem essa sessão inicial ali da gurizada do bairro Baixada, né? Do antigo Baixada Pioneiro, hoje bairro Pioneiro, que ali tinha o potreiro do Eckert, né? Tinha bastante movimentação ali. E os times da escola Marcolino também. Tem foto do time dos professores e a maioria estão vivos. Tá lá o Clênio, que foi o professor Marcolino. O professor Neto tá nessa foto também. O Pedro Arno Eckert também está registrado num desses times do Baixada. Ele também teve uma atuação grande no Inter de Pinhãozinho, né, o Pedro Arno. Então, vamos ter essa sessão inicial da gurizada do Baixada. Depois, uma sessão chamada Esquadrões Pinhalenses, que são os times da cidade, né? Então, tem lá a cronologia desde o surgimento do Esporte Clube Esperança. Depois o Grêmio Pinhalense, aí depois vê o Inter, e tem toda essa contextualização histórica, porque por que que tem Grenal aqui? A influência do Rio Grande do Sul, né? Da colonização gaúcha aqui, acaba reverberando o futebol. Primeiro campeão municipal, que foi o Grêmio Santa Lúcia, que daí a gente adentra já nos times do interior, né? Para depois fechar com a sessão do Ian e do Clênio também. Aliás, o Clênio veio parar aqui por causa do futebol, né? Não sei se vocês conhecem essa história, ele jogou no 14 de julho em Passo Fundo, que hoje é o Passo Fundo Futebol Clube, e ele foi para Palmasola ver uma vaga de emprego por carta, imagina, e ele sempre conta essa história pra gente, e essa vaga tinha sido preenchida, e lá em Palmasola ele foi indicado para uma vaga aqui em Pinhalzinho, né? Aí chegando aqui ele não sabia se ia ficar de fato, né? Ele pensou em, né, ir para Chapecó, uma cidade maior, ou eu voltar para o Rio Grande do Sul. Até que, por acaso, ele encontrou, a caminho da missa, da igreja, o Pedro Arno, que eles foram colegas no seminário. E esse encontro que mudou a história, que não foi combinado isso, imagina, naquela época. Aí o Pedro sabia que ele tinha jogado 14 de julho e convidou ele para jogar no Inter, num partido, não sei se era municipal, era amistoso. Daí o Clênio, acho que fez 3 gols, não sei o que destruiu. Daí a comunidade aqui fez um esforço para segurar ele, né? De arrumar um emprego para ele de secretário do Gabriel Schaff, do prefeito Gabriel Schaff. Ele virou secretário do prefeito aí, segurou o craque, né? Mas foi por causa do futebol que ele ficou aí, fez a vida toda aqui, né? Ele depois virou prefeito, nasceu o Ian aqui em Pinhalzinho, né? Que acabou virando jogador profissional aí, Brasil afora, né?
Existe algum item antigo, raro, nessa exposição?
Essa exposição não é de objetos em si, né? Teremos também, vamos anunciar em breve, os objetos do próprio Dirceu Suzinho, mas são objetos relacionados à Copa, um acervo riquíssimo. Acervo original da Copa de 70, tem muita coisa legal lá que vai estar no museu, né? Essa exposição é de fotografias, alguns itens do acervo do museu, como chuteiras da década de 50, mas ela é uma exposição, né? De fotos e de registros da imprensa. Se falar em coisa rara, tem charge da época da decisão do Ajap contra o time da Volta Grande, tem charge na época do Jornal Gazeta do Oeste, o primeiro jornal de Pinhãozinho. Então, em termos de riqueza de acervo, sim, tem itens raros lá, mas eles estão sendo reproduzidos nos painéis que estarão lá na exposição.
A questão, tu não vai estar falando sobre a questão da camisa, vai estar exposta lá ou só vai estar no museu também?
Ah, sim, as camisas estão na exposição, porque os times estão perfilados, né, claro, e junto também a gente vai levar um item muito raro, sim, esse é um item raro, que é a camisa do Ajap, né?
Ah, bom, achei que era segredo, eu pensei, não falei a camisa não...
Que o Maisena viu, chegou o craque, tá chegando o craque.
Bora, meu craque!
E... aliás, aproveitando que o craque está chegando, a camisa que nós temos lá é uma camisa do Ajap, com o número 13. E sabe por que esse número 13? Que era o número do Clênio. E a gurizada aqui, toda que era... O Clênio é o ídolo daquela geração. A gurizada usava o número 13 por causa dele.
Explicado porque eu joguei com, não sei se é afilhado dele, Guilherme Razeira, que também é um craque no futsal, também gostava de jogar com a camisa número 13. Não sei se é
por então isso, né? É isso.
Saudação pessoal aí, especialmente vocês aí da mesa. Na verdade, o Zagallo era o número do Zagallo, né?
Do Zagallo.
E foi o Zagallo que levou o Ian para a seleção.
E eu adorava o Zagallo, né? E aí, então, tinha que ser com a camisa dele. Verdade.
Olha que legal. E tem histórias também de gente que chutava com a direita que teve que aprender a chutar com a esquerda por causa do Clênio também.
Não, mas é bem isso, tem que ter qualidade com as duas pernas, né? Tem que ser ambidestro, né? Eu acredito que agora chegou nosso convidado especial aí, que é o Clênio, né? Boas-vindas aí.
Muito obrigado.
Verdade, bem-vindo, Clênio. Tudo certo?
Obrigado, tudo certo. Falar sobre o esporte de Pinhãozinho que, né, na realidade, a gente viveu intensamente, né? Intensamente. Desde a minha chegada.
A gente contou a história da sua chegada aí, Palmasola, e foi pelo futebol, né?
Essa história, né? E na realidade, né? É um dom, você sabe, né, que é um dom, não adianta, é como tem um médico, tem outros profissionais de outras áreas, né, O futebol também, o esporte é um dom, é um Deus dá o dom para a pessoa, né? E ele sabendo utilizar e desenvolver, só vai vencer, né? Só vai vencer. A gente tem muitos exemplos na vida aí, né? Hoje, por exemplo, na seleção brasileira, você vê aquele menino, o Thiago, Igor Thiago, né? O próprio o moreninho aqui do Palmeiras,
o Endrick.
Hein? Pô, aqueles meninos aí passaram fome de criança, né? Mas é a vocação, Deus deu um dom para eles, eles souberam aproveitar isso e foram para cima, né? Não desistiram, né? Uhum. Não se jogaram a gandaia, né? E foram atrás daquilo que eles queriam, né? E na realidade o esporte, eu vejo o esporte sobre esse ângulo também, uhum. Né?
Clênio Razeiro, então, e qual que é a sua principal lembrança, Clênio, da época de Pinhalzinho e a importância do esporte? Hoje a gente fala aqui desse acervo cultural que traz o resgate também, mas qual que é a sua principal lembrança das antigas, analisando o esporte aqui de Pinhalzinho?
Olha, era... Eu até entreguei lá pro Bruno algumas fotografias que davam uma noção, né, da participação do povo, né? Era assim uma atividade incrível, né? Que reunia, né? Não existia outra opção de lazer, né? O pessoal vinha, quando era uma hora da tarde, o pessoal já estava no campo, né? Aguardando a hora do jogo, né? E aí as comunidades do interior também, onde conseguiam, potreiro, conseguiam fazer um campo, eles faziam o campo. E aí, e aquelas famílias grandes, né, de 8, 9 filhos, né, com 2, 3 famílias, eles faziam time. Nós fazíamos aquele campeonato de 71, todas as comunidades do interior participaram, né? Porque era uma sensação, rapaz. Depois não existia televisão, praticamente não existia, né? Era a rádio, e a rádio então, Pedro Carneiro Pereira, não é do vosso tempo, mas cara, da Rádio Guaíba, você parecia que estava assistindo aquele, né? Todo mundo parava para um radinho aqui, eu lembro lá no Colégio dos Padres, lá no seminário, tinha um tal de Odacir Valdamere aqui de Palmitos, né? Que era um mais abonado, ele tinha um radinho de pilha, e nós se amontoávamos ao redor dele para ouvir o Pedro Carneiro Pereira, né, narrando os jogos de futebol. E isso é porque a nossa colônia aqui, nossa colonização foi gaúcha, uhum. Né? 99% gaúcha. Pessoal de Carazinho aqui, de Selado aqui, de Guaporé, de Casca, lá da minha terra, né? E tudo era Grenal no duro, né? Por isso Grêmio Internacional, né? Mas independente aqui em Pinhalzinho, independente do que o cara fosse gremista lá no Rio Grande, jogava no Inter, no não Inter. Tinha problema não. Não tinha. Era problema de arrumar um espaço para jogar no time.
O Pedro, né? É gremista e jogou no Inter.
Tinha muitos casos assim, né?
Mas o Clênio falando ali a questão do interior, né? A questão da... Eu vim de uma cidade do interior aqui, que é Cunha Porã, eu sei que eu tinha meus... primo, parente, meu avô tinha uma colônia, eu ia na sexta e voltava no domingo, que gostava de estar lá no interior, porque tinha 4 primos lá, mas eu e meu irmão já dava 6, jogava 3 contra 3, tinha que fazer o campinho com as traves de madeira no meio do campo inclinado, e vivia o sonho. Não tinha TV, não tinha televisão para tu estar acompanhando. A questão que eu falo, quando tinha 7 anos, Copa de 90, as Olimpíadas de 92, a Copa de 94, meu pai, caminhoneiro aposentado, viajava, quando parava para assistir um jogo, pega ali aquele Brasil e Uruguai, que o Romário fez os 2 gols, que o Brasil sofreu para se classificar para a Copa do Mundo. Então, a gente vê a Copa de 93, foi isso, as eliminatórias de 93, que a Copa foi em 94, que o Brasil foi campeão, posteriormente. Então, tu pensa, parava num posto, tu conseguia assistir na TV lá quadradinha, e tu assistia lá no posto, e o pai falava assim, ó, 11h30 no máximo, vocês têm que estar no caminhão. Acabou o jogo, não, vocês têm que estar 11h30 no caminhão para vocês dormir. E estava aí o meu irmão, que o meu irmão era mais velho. O Clênio falando essa realidade que hoje a gente não encontra mais, porque é o mundo digital, é a televisão, a questão poucos praticantes, né? Que a gente fala, uma hora o jogo poderia ser às 4 ou às 3, na tarde o pessoal já estava lá vivendo meu o Deus. Campeonato, né?
O pré-jogo.
Pré-jogo. Eu saía de Cunha Porã para Cunha Taí para jogar um futebol de campo em cima de um caminhão. Na caçamba, hoje
era, não vê. E nós mesmo para jogar, né? Nós para jogar, aquela época, nós saímos daqui, era de caminhão, não tinha. Não tinha ônibus, não tinha micro-ônibus, não tinha nada, né? E você falando sobre a questão de Copa do Mundo, imagina nós em 70. Nós se reunia, tinha o Theo Fiorini aí, era de madeira ali, ele tinha um aparelho de televisão.
Ah, conseguiram ver na TV daí.
Mas homem do céu,
só faísca.
Também teve um Brasil e Uruguai, aquela nós saímos perdendo também aquela, uh-huh. Né? E teve um, nunca me esqueço também, né? Também, mas aquilo lotava aquele salão ali, cara, né? Então era. Era uma maneira de interagir das pessoas, de se encontrar, de conversar, de, né? E por isso que eu digo que o esporte é uma coisa maravilhosa.
Não,
se
esporte.
Se você levar nessa, né, profissionalmente, hoje né, infelizmente, politizou muito.
É muito marketing.
Na parte monetária virou um mercantilismo, inclusive na questão de esquentar dinheiro. Sim, é. E, né, virou, não tem, não existe mais, né? Eu falo para os meus guri, eu mostro para eles, aparece bastante entrevista do Rivelino, do Gerson, eles de calção, né? Você vê alguma pintura nesses caras? Você vê alguma coisa no corpo deles a não ser o calção?
Só o número do calção, né? Aparecendo.
Hoje o cara vai lá, faz um gol, pinta na orelha, pinta na nádega, pinta não sei aonde, e aí depois você foi o cara, né?
Não,
né?
Tem nada, né?
Mas.
Dá uma verificada. Mas ele é da geração mais recente.
Esse é o verdadeiro campeão. Não, mim, é o verdadeiro campeão.
Mas eu falo assim: a gente acompanha, eu falo, não é por causa que o Clênio tá aí. Eu me lembro do tempo do Ian no Vasco, na questão foi Fluminense também, depois, isso, né? Sim. Mas eu falo assim: que a questão que o cara acompanha o futebol da antigamente e o futebol de hoje, né? A questão tu vê que mudou bastante. E resgatar essa história através do museu, da cultura, é gratificante. Quando o Bruno, lá no começo, procurou, como a gente falou no início do programa aqui, isso valoriza muito, Clênio. Eu falo que valoriza não só o senhor, como sua família, a questão do Ian também, mas de todos os clubes que estão ali nessa exposição, que todos vão poder acompanhar ali no dia 9, né? A partir do dia 19.
19 horas
na Câmara de Vereadores. Então, isso é muito importante para nós começar a pensar e ver de uma maneira diferente. Mesma coisa que tu falou do Dirceu Suzin, da questão das raridades, das questões das camisas, da questão da Copa do Mundo, que a gente vai estar vivenciando já a partir da próxima semana, já estamos na Copa do Mundo. Então, a gente que é brasileiro, a gente confia, só que a gente vê que mudou muito o futebol, Clênio, que nem você falou. Antigamente, a gente ia lá, via numa TV preta e branca, no chuvisco, no mexe a antena pra cá, mexe pra lá, agora vai pegar bem, de repente caiu o sinal, e aí, como é que acabou o jogo? Tu ia dormir, tu não sabia, falou de Grêmio e Inter, Cunha Porã, a mesma coisa. Do outro dia eu passava antes de ir pra escola, saía um pouco antes pra ler o Correio do Povo, que eu não tinha, meus pais não tinham condição, mas eu parava numa pastelaria ou no início, antes de ir pra aula, ou no final, eu chegava atrasado pro almoço pra ver as notícias, só pegava o esporte pra ver como é que foi, como é que tá a classificação do Campeonato Brasileiro, como é que tá Grêmio e Inter, e ver essa demanda. E aí a gente vê que hoje mudou bastante. Hoje saiu o jogo, celular. Tu já tem no celular, já tem toda a notícia, então ficou muito fácil. Eu falo hoje pros atletas que o esporte, seja o futsal, o futebol, tá muito fácil, só que tu tem que abrir mão, que tem que abrir mão de muita coisa. O esporte contribui, bem como a cultura, com a formação. Mas hoje está a criança com 6, 10 anos, já está num clube. No Grêmio, ela está indo lá na escolinha do Grêmio, na escolinha da Chapecoense. Vai chegar com 14 anos, a criança não vai mais querer. O adolescente já foi a história.
É verdade.
Então ele não viveu essa fase da criança, né?
Infelizmente. É bem diferente.
Na minha época era difícil. Eu falo assim, eu tive meu irmão que hoje é 3 anos mais velho que eu, tem 44 anos. A questão que era diferente. A questão ele passou num Grêmio, não foi por causa que o falecido treinador dele, que era de maravilha, não conseguiu acompanhar ele. E nós, da família, não tinha condição de levar. Então, hoje tá fácil. Hoje nós temos Chapecoense, Azures, Grêmio, Inter. A questão que tá...
E mesmo, quer ver, o Ian hoje trabalha com captação de gurizada, né? Aparece um menino, tá? A gente tá trabalhando ele, de repente aparece um zangão lá e bota bedelho na vida dele, né? E começa a encher a cabeça deles, né? É complicado. Cara, você falou uma coisa séria. O Ian, por exemplo, ele foi com 13 anos pro Vasco. Também, época bem diferente, né? Não tinha telefone, né? Era uma choradeira, né?
Era orelhão, né?
Ele contou lá, nos a história, que formava fila no orelhão lá, né? Em São Januário. Sim.
Para poder ligar. Noite,
pra ligar pra Tiãozinho.
Pra ter uma oportunidade para ligar pra gente, né? Ele morava na concentração, né? Então, chegava momentos que, né? Vinha aquele desespero, né? E aí?
Porque ele deu certo, né, Cleide?
Aí, meu filho, o que você quer na vida? Qual é o teu sonho?
Teu sonho.
Você tem que abdicar de muitas coisas. Você vai ter que, né? Vencer, para vencer é muita luta, é muita briga, dá muita coisa boa, mas muita coisa, né, que puxa a pessoa para trás, né? Então, esses momentos não é fácil de você viver, né?
Tu tem que abdicar muita coisa, tu tem que deixar para trás, família, sonho, às vezes, propriamente, a questão, posteriormente, uma namorada, para ir atrás de um sonho, né?
E é incerto. O Ian ainda vingou, graças a Deus, né? Ele teve sucesso, mas imagina quantos amigos dele ali no Vasco não deram certo.
Para ti ter uma ideia, Bruno, por exemplo, o Ian tá me falando, naquele tempo, no Vasco, passavam numa média de 5 mil crianças no ano que queriam, né? Imagina só, do Brasil inteiro, cara. É porque eles tinham, mesmo naquela época difícil, eles tinham Espírito Santo, aqui em Curitiba. Quem levou o Ian foi o Milton aqui de Curitiba, né? Ele era de Curitiba, ele era aqui de Cascavel, né? Ele era olheiro do Vasco, né? Então, para você ver como é difícil, como para você chegar lá, você vai no campo, assiste, parece que é uma coisa, não é tão difícil, mas é difícil.
Não, tu tá louco, o dia a dia, a semana passa, o mês passa, a família tá longe,
a cobrança
e tudo mais.
A cobrança vem, né? E o Ian teve, e aí tem momentos pessoais também, né, como você falou. Teve uma oportunidade que ele pegou a dengue no Rio, naquele tempo ele pegou a dengue. Eu fui buscar ele ali no Irani, eles mandaram ele de ônibus, E quando eu peguei ele lá, eu me assustei. Tava em pele e osso, tá? Emagreceu, né? Foi uma coisa, naquela época era uma coisa, né? Ele ficou um mês aqui comigo, né? E foi ali que me parece que Deus escreve a história assim, pela dificuldade, e ali aconteceu que ele alinhou, incrível, ele retornou para o Rio, o time juniores dele, ele com 16 anos, ele foi campeão estadual do Júnior no Rio, foi o goleador do campeonato. Eles foram campeões, eles estavam não sei quantos pontos atrás do primeiro colocado e acabaram sendo campeões. E foi a primeira convocação dele, ele com 15 para 16 anos, ele já foi convocado para a seleção sub-17. Né? Então, para te ver como Deus escreve as coisas direitas por linhas tortas, né?
Sim.
Mas, né, então é para saber, você que trabalha com a gurizada, né? Para essa gurizada saber que não é só
Não é só alegria, não, né?
Aquela
não tem...
hora lá de jogar beijinho pra torcida.
Não é só flores,
que bom que tem essa hora, né? Mas tem momentos que é difícil. Muito difícil, né?
Certamente.
Interessante. E falando do acervo, então, qual que é a principal mensagem que vocês querem transmitir para a comunidade, para talvez futuras gerações verem um esporte diferente, ou talvez incentivar cada vez mais, talvez as pessoas jovens voltarem a ter o espírito esportivo? Qual que é o principal objetivo dessa exposição?
Acho que essa é a chave de tudo que você mesmo está falando, hein? Que acho que o Maiseno e o Clênio também vão completar, vão concordar com isso, que realmente é... O pessoal que está envolvido com esporte, por exemplo, o esporte é muito forte, né? A gente joga futebol, futsal, campo e tudo mais. E você conhecer a história, né? Conhecer a história do Clênio, por exemplo, das dificuldades, né? Outro dia o Mauro Gasperini foi lá no museu e contava que a alegria dele em ver vocês jogar também era chupar gelo, olha, coisa banal. Não tinha sorvete, o pessoal, as crianças chupavam gelo das bebidas que eram refrigeradas na serragem, né? Era a diversão da molecada, além de ver o futebol. Então, não é só futebol, como diz o velho ditado, né? Tem muita coisa envolvida, né?
Não, por trás de tudo, a história tem, que nem o Clênio falou, a questão tem os obstáculos, tem as alegrias, mas o principal é a questão de nós estar valorizando toda a história que tem por trás dessas exposições. Então, creio que a comunidade pinhalense, o adepto ao futebol, futsal, todos estejam participando e prestigiando esse evento a partir das 19 horas, na terça-feira, lá na Câmara de Vereadores, né? Não é só a questão do Clênio Razer, a questão do Ian, é de todo o futebol antigamente que foi feito tudo. Da comunidade, do interior, da cidade, e relembrar essas histórias de ouro aí que vão estar sendo expostas na exposição ali na Câmara de Vereadores e posteriormente no museu, né?
É, e vai rodar pela cidade, a gente em breve divulga tudo.
Eu gostaria de complementar algumas coisas. Por exemplo, nós somos a capital da amizade. E não é só o futebol. O futebol é uma das coisas lindas, né? Nós temos clubes de serviço, né? Nós temos uma sociedade bem diferente em função dessas, né? Dessas atividades também do esporte, especialmente do esporte, né? E como naquele programa que eu estive esses dias aí com o Bruno, né? Eu falei, né, sobre os clubes de serviço, a sociedade como um todo que absorveu isso tudo, né? E que se uniu também, trazendo, por exemplo, na questão educacional, né? Que cidade tem em Santa Catarina ou no Brasil que tem, hoje já facilita mais, né? Mas nós temos opção de ensino de terceiro grau, né? Que cidade igual a nossa tem as possibilidades que tem igual a nós aqui, né? Então tudo isso soma ao esporte, né? Ao desenvolvimento da comunidade, à indústria, ao comércio, a participação da sociedade em todo esse desenvolvimento, esse crescimento. Né? Eu senti isso na pele, eu senti porque eu vivi o momento, o meu foi o mais difícil da história, porque eu vivi a história de 60, 70% de inflação ao mês, meu filho, né? E nós não baixamos a cabeça, né? E incentivamos, fomos para cima, e hoje Pinhalzinho é referência em Santa Catarina, também na área econômica, em função daquela atividade que nós desenvolvemos naquela oportunidade, né? Mas tudo isso, você tem alguma coisa, você leva, né? Daquilo que você faz, aonde você participa, do companheirismo, você, né? O esporte, o clube de serviço, ele une as pessoas, ele abraça, né? E no abraço você sempre sente o calor e a força para desenvolver melhor a sua comunidade.
Legal, passou rápido aqui o nosso programa, Clênio. Obrigado pela presença aqui, e fica esse convite então para a comunidade ver esse acervo. Aranha, até você pode citar se ainda fica aberto alguns dias após a exposição ou se é somente no dia?
Ah, sim, a gente vai ter essa cerimônia, né, do lançamento da exposição, mas depois ela vai ser itinerante, né? Ela vai, já vou dar um spoiler aqui, vai pro mercado da Cooper, depois retorna pro museu, e também a gente tá aberto a parcerias, né, Maisena, quem quiser levar a exposição aí pro seu espaço, né? Então vai ser bem bacana. Queria também agradecer a nossa diretora de cultura, Alessandra Vaccari, também por todo o apoio que vem dando para esse projeto também, né? Minha colega Ivanete lá do museu. É isso aí, convidar todo mundo. O legal da terça-feira, do dia 9, ali vai estar os craques lá, o seu Kleine vai estar lá, vai ter um monte de gente que também vai se ver ali na exposição, né? Então vai ser muito bacana, sobretudo para os mais jovens, né? A gente tá falando aqui do exemplo para a nova geração, vai ser bem bacana. O time feminino, né? Pinhalzinho teve time feminino em 71, né? É uma história muito bonita. Deixa para o pessoal ver na exposição.
Tá certo. Obrigado, Aranha, pela presença.
Eu agradeço.
Obrigado, Henrique. Bem como o Bruno falou ali, a nossa diretora de cultura, a Alessandra, bem como o diretor de esporte, Gelson, e toda a equipe aí da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, valorizando esse momento aí do museu, valorizando o futebol antigamente, mas bem como o Bruno falou, a questão do jovem ver como era o anterior, como foi e como está sendo hoje. Então, acredito que essas histórias vão ser valorizadas e vão ser levadas para toda a vida. Eu agradeço aí a presença do Clênio também, um cara que leva a marca e o nome do futebol de Pinhalzinho. Mas como ele falou, nós somos a capital da amizade. A gente sempre está recebendo bem todo mundo que queira residir em Pinhalzinho. Eu que não sou daqui natural, mas me considero há 9 anos morando aqui, me considero um pinhalense apaixonado pela cidade.
Clênio, também muito obrigado e até uma próxima.
É, estamos aí sempre à disposição, né, Henrique? Né? Ainda mais sobre falar sobre esporte, sobre Pinhalzinho, sobre a nossa capital da amizade, né? Eu sou um pouquinho mais antigo do que você, estou aqui há mais de 56 anos, mas sinta-se como, né, não na mesma idade, mas, né, integrado nessa sociedade, né, que ela abraça mesmo, né? Eu acho que é diferente, não adianta. Queira ou não, é a capital da amizade e, graças a Deus, vivemos aqui, né, com muita paz, com muita amizade, com companheirismo, né, e isso que vale na vida das pessoas, né. Muito obrigado e até uma próxima aí.
Está certo, esse então é o Resenha Esportiva desta quarta-feira. A gente agradece a você pelo carinho da sintonia conosco, também agradecendo aos nossos patrocinadores, a Unet, Pontos Uniformes, Macocentro Construtora, Dr. Renan Lopes e também o Degustar. A todos uma ótima noite e a gente volta a se encontrar aqui na programação do Resenha na próxima sexta-feira. Até lá!
Folhas dançando pelo ar, o coração quer recordar. Tem carinho em cada canção, tem emoção na programação. Centro-Oeste FM 100.9 pra você, a rádio da sua cidade, que abraça o seu viver.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Arroz parbolizado panelaço tipo 1, 5 quilos, 14,48. Farinha de trigo Itaipu Premium tipo 1, 5 quilos, 16,49. Café solúvel Nescafé vidro, 160 gramas, 23,69. Filé de peito de frango Aurora IQF quilo, 16,99. Cerveja Heineken latão, 5,59. Rede Itaipu de supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado.
O maior edifício de Pinhalzinho no coração da cidade, com apartamentos e salas comerciais de alto padrão, está à venda. Hereditar é vista, é localização, é legado. Construa sua herança, valorize o seu futuro. Conheça as incríveis possibilidades que só o Hereditar oferece, visitando a Macocentro Construtora e Incorporadora. Hereditar. Para quem entende que viver bem é construir legado. Macocentro Construtora e Incorporadora. 30 anos construindo confiança.
A Central Máquinas e Aviamentos está há mais de 23 anos em Pinhalzinho, oferecendo centenas de itens para você que faz crochê, artesanato ou costura. Tecidos para toalhas de mesa, cortina, lençol ou roupas em geral. Barbantes de crochê, tricô, fio de malha, massa de biscuit, zíperes, botões e elásticos. Preços e condições especiais para atacado. Máquinas de costura novas e usadas, de diversos modelos e tamanhos. Siga as nossas redes sociais. Central Máquinas e Aviamentos. WhatsApp 49 99958 6849.
A estação que combina com você.
Centro-Oeste FM
100.9.
No campo, na quadra, no jogo da vida, a energia pulsa, a vitória convida. É mais que uniforme, é
é força, é sua verdade. Corre, vibra, sente a emoção. O esporte é chama no coração.
Seu time de uniforme personalizado com a melhor tecnologia é com a Pontos Uniformes. Entre em contato no 99913-2583 ou no Instagram, @ Pontos Uniformes.
Pontos é estilo, é vencer.
Doutor Renan Lopes, cirurgião geral em Pinhalzinho, especialista em cirurgia laparoscópica e robótica, oferecendo mais precisão, segurança e recuperação rápida para seus pacientes. Tecnologia e cuidado a serviço da sua saúde. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99909-7450. Doutor Renan Lopes, consultório na Avenida Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio, anexo à clínica do Doutor Marciano Anselmini, em Pinhalzinho.
O Horizonte é o convite para ampliar. É onde nossos sonhos encontram a realidade. Há 20 anos, a Sulcred Amplia nasceu da coragem de quem acreditou que juntos poderíamos ver além e transformar desafios em oportunidades. Cooperamos com a sua jornada para que você alcance o extraordinário. Porque quando você cresce, nós crescemos juntos. Sulcred Amplia. 20 anos. Expanda seus horizontes. Conquiste o amanhã.
A partir de agora, a alegria toma conta do seu rádio. As melhores músicas de banda desfilam por aqui.
Que chore, que chore. Que sofra, que sofra. Que chore, que chore, que paga o dano que me causou.
E podem nos chamar de dois apaixonados. Até o garçom é o mesmo do passado. E olha nós de novo aqui.
Louca, sedutora, bandida, pistoleira.
Bailão com Raquel Cristine. Boa noite, Raquel.
Oi, oi, gente, muito boa noite. Chegamos com mais uma edição do nosso Só Bailão. Alegria, o melhor da música de banda, desfilando por aqui nessa quarta-feira à noite. Então, vem com a gente até às 9, nosso Só Bailão, aqui na Rádio Centro-Oeste. E eu sou a Raquel Cristine, fico contigo em todas as plataformas, pra você que tá curtindo a gente no carro, levando a gente na carona nessa noite maravilhosa. Pra você que tá na companhia da Rádio Centro-Oeste também, no seu rádio convencional, através do aplicativo, no site, na Alexa, fica à vontade com a gente. Por aqui a gente garante o melhor do bailão pra você e com certeza muita música boa, muita animação na sua noite de quarta-feira, pra você arrastar os móveis mesmo e bailar com a gente aqui no nosso Só Bailão. Então vem comigo desde já, fica à vontade na nossa programação e curta o melhor do bailão, que começa agora.
Ela chega devagar, com um olhar de perigo. Sabe o estrago que faz comigo? Finge inocência, mas é veneno. Beijo doce, amor pequeno.
Amor pequeno, amor pequeno.
No vai e vem desse desejo atrevido. Ele provoca e eu fico perdida. Quando percebo já caí de novo. E ele sorrindo me deixa louca.
Vem, vem, vem. Coração já tá sem freio também.
Yeah, yeah.
Beijo bandido. Me deixa rendida. Me assalta com um beijo, eu perco o juízo.
Se amar errado é proibido, então eu tô preso nesse delito. Beijo bandido.
Vai e vem nesse desejo atrevido. Ela provoca
eu fico perdido quando percebo já cair de novo. E ela sorrindo me deixa louco.
Vem, 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 vem. Coração já tá sem freio também.
Yeah, yeah.
Beijo bandido, me deixa rendida. Me assalta com um beijo, eu perco o juízo.
Se amar errado é proibido, então eu tô preso nesse delito.
Beijo bandido, me deixa rendida. Me assalta com um beijo, e eu perco o juízo.